Alô Imóvel, dicas do mercado imobiliário com Diogo Souza Gomes.
Estamos aí no ar com mais uma terça-feira, junto com Alô Imóvel, ao vivo as suas dúvidas sobre o mercado imobiliário, com ele, Diogo Souza Gomes. Você pode enviar suas perguntas via WhatsApp, também nas nossas redes sociais, nas redes sociais do Diogo e também da síndica. Deixa eu dar bom dia pra ele. Bom dia, Diogo.
Bom dia, Barney. Bom dia pra quem tá ouvindo a gente aí na Alô. Mais uma terça-feira.
Dá bom dia pra síndica.
Você voltou?
Ah, minha síndica preferida.
Tudo bem? Eu baixo esse troço aqui,
você
levanta.
Ah, ela baixa pra ver.
Eu gosto de ver o rosto das pessoas, entendeu? Tudo bem? Bom dia, como foi de férias?
Não foi férias, foi só semana passada uma viagenzinha.
Apenas, né?
Apenas. Uma viagenzinha ali. Eu fui ali.
Exatamente.
Ali.
É, e você não é a pessoa mais indicada.
Diogo Bocudo.
Vamos lá, primeira pergunta do programa de hoje.
Bora lá.
Moro junto há 7 anos, mas não tenho nem união estável registrada. Compramos uma casa juntos, só que ela fala que vai passar o imóvel pro nome da filha dele. Só porque ele foi o maior valor no ato da compra. Ele pode fazer isso?
Ô Barney, vamos lá. Primeiro assim, se ela mora junto há 7 anos, ela tem união estável.
Pronto.
Né? Às vezes não tá documentado isso em cartório, mas eles têm uma união estável. Agora, outro ponto é, se ela fala que eles compraram juntos, tem que saber como é que se deu essa compra. Porque se eles compraram juntos, independente de ter união estável, às vezes eu e você compramos um imóvel juntos, né? Às vezes você deu 80% e eu dei 20%, esse imóvel, numa porcentagem diferente, ele é de nós dois. Então, para você dar esse imóvel para alguém, você precisa da minha assinatura ou você precisa comprar a minha parte. Então, se esse imóvel foi comprado pelos dois e está documentado já em nome dos dois, não há nem de se discutir a união estável. Ele não pode dar o imóvel para a filha porque ela também é dona e ela precisa assinar. Então eles vão ter que chegar num acordo disso.
Diogo, comprei um imóvel que tinha débito de IPTU. Agora eu sou responsável por pagar?
É, Tamara, o débito é do IPTU. O IPTU está vinculado ao imóvel e não à pessoa que vendeu. Então se você comprou um imóvel com débito e estava ciente desse débito principalmente, né? Esse débito agora é uma responsabilidade sua. Por isso que é importante estar assessorado por um advogado, um corretor de imóveis, quem tem experiência para fazer isso, para evitar esse tipo de problema. Porque antes de assinar um contrato, a gente coloca lá, a gente verifica todas as certidões necessárias, tanto da pessoa quanto do imóvel, para não ter esse tipo de surpresa depois. Ainda assim, os contratos bem elaborados acabam prevendo isso, que mesmo se passar alguma coisa, é, ó, tem algum débito que eu descobri depois. A pessoa que vendeu é responsável por isso. Então, por isso que é importante um contrato também sempre bem feito para evitar esse tipo de surpresa. Se não tem no contrato, se ele já sabia disso antes e assumiu a dívida, agora ele vai ter que pagar esse IPTU atrasado.
Pergunta agora vem da Rita. Ela está perguntando se tem como entrar com ordem de despejo sem que seja por meio de advogado.
Barney, eu não sou advogado, mas até onde eu sei, com 99% aí de chance de certeza, não tem como não, precisa de um advogado. O que ela pode é recorrer à defensoria pública, caso ela não tenha aí condições de arcar com o advogado, né, para poder entrar com ação de despejo contra o inquilino dela que quebrou o contrato de alguma forma.
Diogo, eu e meu filho temos 2 imóveis no mesmo prédio, mas são idênticos. Um está no nome dele e o outro no meu. Estamos pensando em trocar, porque o dele é no segundo andar. Logo, eu teria que subir menos escadas, porque já estou com 57 anos. Precisamos regularizar isso de alguma forma?
Tamara, se os apartamentos são iguais, idênticos não são, porque são andares diferentes, então já não são idênticos. Mas se eles são com a mesma configuração e eles querem fazer a troca, eles têm 2 formas. Né, como mãe e filho ali, olha mãe, tá bom, você mora no meu, eu moro no seu, e aí não tem que pensar em nada agora, mas sabendo que amanhã aconteceu alguma coisa, o imóvel de cada um é o que está trocado, né? Agora se eles querem documentar isso, eles vão fazer um contrato de permuta, faz uma escritura de permuta trocando o imóvel A pelo imóvel B e ponto final. Tem custo para fazer isso, porque é o custo de fazer uma escritura num cartório. Mas é a melhor forma deles ficarem documentados se eles querem trocar isso no papel.
Diogo, não estou achando o imóvel em preço acessível de jeito nenhum, mas estou me separando e preciso de um teto. Como funciona para conseguir um imóvel através da prefeitura?
Ô Barney, a prefeitura, quando tem programas do governo, né, do Minha Casa Minha Vida, Faixa 1, que aqui a gente tinha em casa, em Juiz de Fora, tem alguns projetos sociais que tem um subsídio maior para poder dar teto para esse tipo de situação, que não tem nenhum vigente agora, pelo que eu sei. Então, assim, a prefeitura não tem imóvel lá, que você chega lá, a prefeitura te dá um imóvel. Uhum. Não é assim que funciona, são projetos habitacionais que envolvem todo o governo. Então, ela vai ter que arrumar uma solução para encontrar um teto aí, seja de um aluguel, seja de uma divisão de aluguel, seja de um quarto, né, para poder solucionar a situação dela momentânea, pelo menos.
Ok.
Diogo, eu namoro um imóvel há quase um ano e estou prestes a comprar. O dono me apresentou quase todos os documentos. Só faltou a certidão negativa de débitos municipais. Eu devo me preocupar?
Ô, Tamara, é exatamente a questão do IPTU que a gente está falando ali em cima, que é um débito municipal. Então, se ele já tem todos os documentos, ele pode ir na prefeitura e solicitar essa certidão de débito, né, para saber se existe algum débito daquele IPTU ali, por exemplo, ou de algum outro tributo municipal, se houver. Deve se preocupar, né? Então, antes de assinar o contrato, você tem que ter todas essas certidões para você não ter nenhuma surpresa lá na frente. Mas é uma certidão muito simples que você mesmo pode ir lá e solicitar.
Meu prédio tem 20 apartamentos, mas apenas 5 estão ocupados, incluindo o meu. Conversando com outros moradores, descobri que ninguém está pagando taxa de condomínio ainda. Mas eu pago. Isso é legal?
Não, Barney. A partir do momento que foi instituído o condomínio e que os moradores receberam a posse do imóvel, se eles já mudaram ou não, aí é o problema de cada um. Uhum. Né? Mas ele precisa pagar o condomínio ali. O que acontece muitas vezes é, por algum motivo, a construtora ainda não deu a posse daquela unidade para o comprador. Uhum. Nesse caso, a partir do momento que a construtora entrega o condomínio, a construtora é obrigada a pagar esse condomínio até ela entregar oficialmente para o novo dono. Vamos supor, imagina que dos 20 ali, 5 apartamentos ela nem vendeu ainda. Se ela não vendeu, é dela. Então ela está na posse daquele imóvel. Então a construtora precisa pagar o condomínio dessas 5 unidades. Agora, os moradores que já receberam a chave e só não mudaram ainda, sinto muito, tem que pagar o condomínio assim mesmo.
Entendi.
Diogo, sou inventariante, por esse motivo me falaram que eu não posso assinar nada que envolva o novo condomínio que eu estou morando. Procede?
Ô Tamara, eu não entendi muito bem a pergunta. Se ele recebeu um imóvel de herança, né? Ou ele é um dos herdeiros daquele imóvel e ele é um inventariante daquele inventário, entendo que sim, ele pode assinar e responder por aquele imóvel numa reunião de condomínio ou alguma coisa do tipo que vá depender do voto daquela unidade. Agora, se eu não entendi muito bem a pergunta, ele quiser chamar a gente no privado lá para ajudar um pouco mais, a gente esclarece.
Aluguei um imóvel, assinei o contrato, paguei o calção e quando fui buscar as chaves, o dono não tinha feito a vistoria ainda. Ele me pediu uma semana. Por lei, ele pode ser penalizado de alguma forma? Como a lei me defende?
O Barney, teoricamente, ele não pode te cobrar o aluguel desses dias até ele entregar a chave oficialmente, né? Porque pensa bem, você assinou um contrato de locação e não recebeu a posse do imóvel.
Uhum.
Se a data do contrato de locação foi aquela da assinatura, porque tem que tomar cuidado, Barney, porque às vezes assim, assinei um contrato de locação hoje, mas o início do contrato é daqui a 10 dias. Então, a data de assinatura não necessariamente ela é a mesma data de início do contrato.
Entendi.
É importante as pessoas se atentarem a isso. Se a data de assinatura foi a mesma data de início do contrato, ela assinou e não recebeu as chaves, porque teoricamente é um toma lá da cá, né?
Uhum.
Toma o contrato, me dá a chave.
Uhum.
E se ela não fez, se isso não aconteceu e está demorando 10 dias aí para poder fazer uma vistoria, o proprietário não pode cobrar esses 10 dias para ela. E aí, se isso extrapolar demais e ela estiver aí insatisfeita com isso, ela pode até denunciar o contrato e falar assim, não, cara, olha, assinei o contrato, você não me deu a chave, eu precisava mudar, então eu quero desistir do negócio, né? E aí vão perder os dois, né? Um que quer morar e o outro que precisa de alugar.
Diogo, o síndico pode cortar a água porque eu atrasei o pagamento do condomínio? Detalhe, não deu nem 72 horas de atraso, vencia na quinta e eu paguei no sábado.
Tamara, eu entendo que não, principalmente porque nós estamos falando de 2 dias, né? 72 ou 3 dias aí de débito. Então, nem se fosse uma conta direta da companhia de água, ela seria cortada com tanta velocidade. E eu entendo que o síndico não tem autoridade para isso, não, porque o medidor do condomínio é um só, né? Então a água chega no condomínio que tem uma única conta de luz, e quando esse medidor é individual, o condomínio faz a leitura desses medidores e coloca o valor da conta dentro da taxa de condomínio de cada um. Então eu entendo que nesse caso aí o síndico não tem poder para ir lá e trancar e lacrar o seu cano de acesso da água, não.
Que abusado, né?
É, pois é.
Diogo, comprei um galpão ao lado do imóvel que já é meu. Já dei um valor de entrada, mas ainda não assinei o contrato. O antigo dono liberou verbalmente para eu começar a mexer no local. Por ainda não ter papel, eu corro algum risco?
Ô Barney, cara, entendo que o risco é moderado, né? Mas se ele puder documentar isso, nem que seja por e-mail, por WhatsApp, do proprietário autorizando ele ali a já, por mais que ele tenha o comprovante da transação ali inicial, que é o sinal do negócio, eu acho que o grande risco dele é, tá, qual que é o nível de mexida que você vai fazer no imóvel? Uhum. Né, você vai capinar, vai limpar, uma coisa de baixo custo, vale o risco? Ok, né, você tá autorizado para isso, porque às vezes você tá dando o sinal do negócio, mas não tirou certidão ainda, não assinou o contrato, uhum. não viu algum detalhe que falta. E se por acaso, no meio desse caminho, a venda não for concretizada? E você fez uma obra grande lá dentro, mesmo que autorizado, ok. Mas às vezes você perdeu um dinheiro botando ali. Então tem que calcular isso para saber qual que é o risco e quanto vale eu botar de dinheiro lá, né? E qual que é esse tipo de autorização, até pro seguinte. Tá, eu fiz uma obra de quebrar a parede.
Uhum.
E aí, no meio desse caminho, deu algum problema, a venda deu errado.
E o dinheiro que você investiu lá?
O dinheiro, ok. Mas e se o proprietário agora falar assim, cara...
Tá, desfaz. Não,
volta com a parede pro lugar. Nossa. Você ainda vai gastar duas vezes.
É.
Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa.
Diogo, estou morando de aluguel. Meu contrato termina agora, no dia 31 desse mês. O dono está me pedindo para sair com antecedência porque ele já alugou o imóvel para outra pessoa entrar no dia 5 de fevereiro. Isso não existe, né?
Ô Tamara, contratualmente não. Se ele está em contrato até dia 31 de janeiro, ele pode entregar o imóvel dia 31 de janeiro. Agora, se ele já está preparado para mudar dia 31 de janeiro, ou porventura está pronto já para mudar, ele pode chegar num acordo com o proprietário. Pô, tô te liberando 5 dias antes, não vou pagar, obviamente, esses 5 dias de aluguel que eu não vou estar morando, mas já vou liberar aqui, porque o proprietário às vezes também não quer perder um bom negócio, né? O cara, se o proprietário foi bacana esse tempo todo, o inquilino foi bacana, a melhor parte é sempre conversar, porque às vezes a pessoa precisa mudar dia 5, o proprietário obviamente não quer deixar o imóvel vazio, porque gera custo, e a pessoa tem a chance de fazer isso. Agora, é inviável para eu mudar. Eu só posso mudar dia 31. Ele tem esse direito de mudar só dia 31.
Eu tenho um imóvel comercial e autorizei o locatário a fazer uma sublocação. Porém, descobri que o valor cobrado é o dobro do aluguel pago. Não autorizei o arrendamento, somente a sublocação. Ele alega que o arrendamento é sobre o equipamento dele que está no imóvel. Isso é permitido?
Ô Barney, primeiro tem que ver como que se deu essa autorização. Se formalmente eu te autorizei a sublocar o meu imóvel total ou parcialmente e você está ganhando dinheiro com isso, o risco é seu. Você está autorizado a fazer. Isso não tem nada a ver com arrendamento. Então, se ela expressamente autorizou e aí por sorte ou por estratégia desse inquilino, ele está conseguindo o dobro do valor do aluguel... Cara, o risco é dele. Para de preocupar o quanto que ele está ganhando. Preocupa por quanto você alugou e que ele está te pagando em dia. Tem muita gente, por exemplo, hoje em dia, alugando imóveis de estúdios, por exemplo, né? Pequenos, mobiliando e pedindo para que essa sublocação esteja autorizada em contrato para ele poder, em momentos de folga ou até como negócio, alugar por Airbnb ou por curtas temporadas e tá conseguindo uma rentabilidade maior do que o valor do aluguel. É um negócio para ele aquilo ali.
Uhum.
Então, o proprietário tem que estar preocupado. Olha, por quanto que eu aluguei e tô recebendo em dia? Se a pessoa tá ganhando... É a mesma coisa que ela preocupar o seguinte. Aluguei para uma loja que vende, sei lá, tinta.
Uhum.
E a loja tá ganhando muito dinheiro.
É.
E por isso eu quero aumentar meu aluguel. Eu quero reclamar o valor que eu aluguei. Não existe isso. Então, se a sublocação tá autorizada, Tá autorizada.
Acabou.
Diogo, eu tenho 27 anos, sou solteira e ganho cerca de 4 salários mínimos e não tenho a casa dos meus pais para me apoiar. Qual a melhor solução para mim?
Procurar a Souza Gomes e comprar um apartamento.
Nossa, é tão fácil responder essa, né?
Ô, Tamara, agora é engraçado isso. Primeiro, a pessoa precisa entender que nem sempre comprar é a melhor solução, né? Ela precisa entender qual que é o momento de vida dela, ela precisa entender quais são os planos dela, qual que é o potencial de endividamento dela e qual é o futuro dela. Às vezes ela é solteira, tem 27 anos, tem pretensão de mudar de Juiz de Fora para um trabalho fora daqui algum dia. Poxa, para que que ela vai comprar agora? Né? É negócio comprar? É um imóvel que ela vai comprar e vai ter lucratividade na hora de vender rápido, se ela pretende vender com 4 anos, 5 anos? É um imóvel que ela vai conseguir deixar alugado aqui depois? E por outro lado, desmistificando o que muita gente pensa, né? Com 4 salários mínimos, ela consegue comprar um imóvel financiado. E comprar um imóvel financiado é muitas vezes bem mais simples do que a maioria imagina. Então, o ideal é ela conversar com um profissional do mercado imobiliário para poder entender ali quais são os objetivos dela e quais são as melhores soluções para ela naquele momento.
Né?
Diogo, estou tentando vender meu apartamento e recentemente tiveram 2 assaltos à mão armada na mesma semana aqui no bairro. Como eu convenço o comprador que o ponto é bom?
O Barney, primeiro, ainda bem que ela não falou o bairro, né? Nem o prédio. Isso. Porque o primeiro ponto de você convencer é não tendo que espalhar que tá tendo essa quantidade de assalto à mão armada aí. Agora, o Barney, a insegurança
tá pra todo lado.
Tá pra todo lado, né? Então, assim, eu acho que é questão dela mostrar os benefícios ali do imóvel dela, né? A parte boa do bairro ou a parte boa interna do imóvel.
Isso.
E, com certeza, os recentes assaltos ali vão passar, né? E a pessoa acaba esquecendo isso e parte para outra.
Uma estratégia boa, você fala pro comprador que o importante é ele conseguir chegar em casa. Chegou em casa, ele vai estar num lugar seguro pra ele.
Nada mais seguro que a casa da gente, né?
Exatamente.
Ou não.
Você não tem nada a ver com a rua.
Depende. Porque o assalto foi na rua, não foi no prédio nem na casa, né? Então,
exatamente.
Foram coisas.
Aqui acontece na vida, gente.
Na rua você tem que estar vigilante a todo momento.
É, qualquer rua.
Então se esforce pra chegar em casa. Chegou em casa, você vai estar bem.
Isso aí. Semana que vem você vem?
Semana que vem estamos de volta, claro. E você, vem ou vai estar
de
férias?
Eu venho.
Ah, então tá.
Então tá bom.
Valeu, Diogo.
A gente se vê semana que vem.
Beijo.
Você acabou de ouvir Alô Imóvel, o seu tira dúvidas sobre mercado imobiliário.